11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E a gente já começa dando bom dia ao cada vez mais líder Pedro Pincer. Ô Pincer, ontem a ministra Carmen Lúcia falou em monotonia democrática. Eu vou pegar carona e dizer que essa liderança botafoguense já está virando uma monotonia futebolística. Você concorda comigo?
Eu concordo, mas eu espero que ela dure por mais 7 rodadas só. Depois disso, pode largar a monotonia de lado.
Concorda, mas ele está gostando.
Depois das 7 rodadas, você pode citar a Cassiaeri e o Cazuzzi e falar em veneno antimonotonia antes disso.
Vou querer ficar com o Botafogo do jeito que está. Olha, vamos falar assim sobre a liderança do Botafogo e tantas outras coisas mais no nosso 11 minutos de hoje. Mas a gente vai começar falando sobre um assunto que é muito interessante, que é das entidades esportivas sem fins lucrativos que devem adotar medidas de prevenção e combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes se quiserem receber recursos da União e de empresas estatais.
É o que diz o projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e que seguiu com pedido de urgência para análise do plenário. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que condiciona o recebimento de recursos públicos por entidades esportivas sem fins lucrativos à adoção de medidas para a proteção de crianças e adolescentes contra o abuso sexual. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, diz que o poder público não pode fechar os olhos para essa realidade.
E a gente sabe que esta é uma realidade e esse projeto de lei, bem nessa linha, da gente proibir, inibir e a gente punir também com não repasse de recursos públicos para instituições que foram coniventes ou então que foram sede do abuso sexual de crianças e adolescentes em nome do esporte.
O projeto de lei também prevê que as entidades esportivas se comprometam a promover campanhas educativas, qualificar profissionais que treinam crianças e adolescentes e criem ouvidorias para denúncias de maus tratos e abusos.
Pedro Pinça, vira e mexe, a gente está vendo notícias relacionadas a abuso sexual em entidades esportivas e essas questões estão cada vez mais presentes e, principalmente, nesses últimos tempos, tem havido uma abertura dos olhos da sociedade para esse problema que muitas vezes é colocado ali debaixo do tapete.
E isso não é uma coisa que acontece só no Brasil, não.
Pois
né?
É.
Tem aquele caso lá do técnico de ginástica olímpica dos Estados Unidos. Ficou complicado, né? Mas aqui também teve o caso da ginástica olímpica. Teve o caso da Joana Maranhão, que talvez seja o mais famoso de todos, até porque depois
virou
uma lei com o nome dela, quer dizer. Então, acho que é uma pena que, mais uma vez, a gente tenha que criar uma lei para que isso aconteça, mas, enfim, é o que você disse, né, Gisiel? Assim, acho que a sociedade está diferente, né? Tá mais atenta a esse tipo de situação. Então, qualquer iniciativa nesse sentido, ela é muito bem-vinda. E a título de informação, você vê que na matéria do Bruno fala-se em regime de urgência para a votação desse projeto no plenário, e ele já está na pauta de amanhã.
Já na pauta de amanhã?
Já.
Informação interessante.
Então, já está na pauta de amanhã, é o item 2 da pauta de amanhã, então provavelmente haverá essa aprovação aí o quanto antes.
É um local que, principalmente crianças e adolescentes, deveriam se sentir seguras, porque
Exatamente.
É um espaço lúdico, é um espaço de aprendizado e a gente não pode permitir que exatamente nesse espaço do esporte seja vinculado, manchado com esse tipo de coisa.
E vira e mexe a gente fica sabendo, né, das histórias de atletas depois de adultos, depois de muitos anos, às vezes já se aposentando do esporte e aí trazem essas revelações aí bombásticas, né, falando sobre a infância, sobre os traumas e tudo durante a época das entidades que estavam lá em atividade naquele esporte, né, muito triste.
Em treinamento e tudo mais, é realmente é um assunto que cada vez mais é preciso que se jogue luz sobre isso, e o Congresso Nacional age muito bem quando faz um pedido de urgência aí para análise no plenário de matérias que tratam desse assunto. E se a entidade vai receber dinheiro, vai receber recursos da União, vai receber recursos de patrocínio de empresas estatais, o mínimo que ela tem que fazer é se cercar de todos os cuidados para que esse tipo de assédio, de abuso, não aconteça nas suas dependências. Vamos acompanhar, até porque já amanhã esse assunto, né, esse projeto de lei, vai à análise do plenário.
Exato.
Vamos agora, como diz o nosso querido Pedro Pincer, falar de bola rolando, campo e bola. Vamos falar agora da... Ontem não teve rodada exatamente por conta das eleições, do segundo turno, mas no sábado houve e durante a semana também muita coisa acontecendo. Eu vou começar falando exatamente sobre isso mesmo, Série A. Vamos falar sobre os jogos que aconteceram na rodada e na tabela. A gente estava ali na expectativa de dois jogos muito importantes que poderiam marcar a liderança do Brasileirão. Era o jogo do Palmeiras com Fortaleza e o jogo também do Botafogo contra o Bragantino. Por quê? Porque existia a possibilidade do Palmeiras virar líder e do Botafogo defendendo ali a liderança. O que aconteceu é o seguinte: o Palmeiras perdeu a oportunidade, mas não digamos que seria fácil, porque afinal de contas foi contra o Fortaleza. 2-2 contra o Fortaleza. Eu sei que você gostou do resultado, mas não seria fácil,
né? Alguém falou isso, né, na sexta-feira, que ia torcer por um empate, não foi?
É.
Tá gravado, não tá?
Tá gravado.
Então, e tentaram de todas as maneiras que o Palmeiras não perdesse o jogo, tá? Porque o Palmeiras fez dois gols, os dois de pênalti. O primeiro, bastante discutível, mas você pode até entender a marcação. O segundo, foi uma boa vontade com a camisa verde, que eu vou te contar um negócio.
O Aldo Renato, nosso ouvinte botafoguense também, seu companheiro, já viu, tá, Pedro? Aí. Ele já também falou isso aqui. Ele falou: olha, mesmo com o juiz ajudando o Palmeiras a empatar com um pênalti, o Fogão mostrou lá em Bragança Paulista que é o melhor. Continua líder com três pontos na frente.
O negócio de apito amigo não era do Flamengo? Agora do Palmeiras também?
Mas o juiz realmente... Aliás, essa rodada foi assim pródiga em erros de arbitragem... bastante escandalosos, né? Porque tanto que três equipes de arbitragem aí foram afastadas para a próxima rodada.
É, verdade.
Tanto o Palmeiras e Fortaleza, quanto o Flamengo e Juventude, que um pênalti também pro Flamengo muito discutível. O Flamengo ganhou de 4-2 do Juventude, que inclusive não tem mais Jair Ventura como técnico. E o jogo do Fluminense com Vitória. Um pênalti marcado no final também a favor do Vitória, que não deu para entender a marcação. Então essas três equipes foram afastadas de arbitragem, né? Mas pro Botafogo foi um excelente resultado, Palmeiras e Fortaleza, o empate. E
o Botafogo fez o dele, né?
Fez o dele na bacia das almas, tá? Porque o time não foi a melhor atuação. O Botafogo não correu risco nenhum praticamente contra o Bragantino. O John fez uma defesa, mas tudo chegou a indicar que haveria um empate. Só que no final, ali aos 41, um cruzamento do Oscar Romero, paraguaio, que tinha acabado de entrar, que nem tem jogado tanto assim, bateu uma falta e o Gregory, volante, acabou fazendo um gol de cabeça, colocando o Botafogo 3 pontos à frente e colocando o Botafogo aí com um pouquinho mais de tranquilidade.
Uma gordurinha.
Na liderança, faltando 7 rodadas para o campeonato acabar.
Uma gordurinha. Botafogo é o primeiro colocado na tabela com 64 pontos. O Palmeiras vem logo atrás com 61 pontos. O Fortaleza com 57 é o terceiro colocado. E o Flamengo é o quarto colocado com 54 pontos.
Olha, ainda falando do Botafogo aqui, o nosso querido ouvinte Mário Bala, falando aqui de Ceilândia, aqui no nosso zap, manda aqui Pedro Pincer: Botafogo, paz e glórias.
Paz e glórias, sim. Amém.
Agora, quero falar sobre esse jogo do Flamengo contra o Juventude. Jogo de 6 gols no Maracanã. O Gabigol, finalmente, né? Foi de pênalti, mas tá lá o gol do Gabigol. A Arrascaeta também estava num jejum. É, e o time gaúcho teve o Nenê expulso. Um jogo onde o Flamengo até que mostrou um futebol melhor, eu achei. Agora, de repente, o Juventude até assustou. Ou seja, sim, o Flamengo joga bem, mas não dá aquela tranquilidade, né?
Exato, exatamente. O jogo chegou a estar 3-2 ali, o mesmo com o Juventude com o homem a menos, como você falou, com a expulsão do Nenê, que tomou dois cartões amarelos em, sei lá, 5 minutos, acabou prejudicando a equipe do Juventude, né? Mas o Flamengo é muito melhor do que o Juventude, tanto que o Juventude está aí fazendo esforço também para ir para a zona do rebaixamento. Quer
sim.
Dizer, então foram
abre a zona do rebaixamento.
Abre a zona do rebaixamento, pois é, então. E eu acho que o primeiro fora é o Bragantino, né?
Isso.
E aí foram 3 pontos que estavam na conta do Flamengo. Só que eu não imaginava, e eu acho que nem eles imaginavam que fossem tomar ainda 2 gols da equipe do Juventude. Né? O Flamengo que ainda tem um jogo a menos a cumprir contra o Internacional, né?
Tem um jogo faltando aí. Exatamente.
Isso, exatamente.
Na parte de baixo da tabela tem o Juventude, que abre com 34 pontos, é o 17º. Depois tem o Corinthians, 32. Cuiabá, com 27. E o Atlético de Goiás, podemos dizer, já rebaixou.
Já foi.
Né? Já
o Atlético
foi.
Já foi.
É, com 22. E olha que jogo dos desesperados que nós temos hoje às 19 horas na Arena Pantanal. Corinthians e Cuiabá, o 18º contra o 19º. Quem que você aposta nessa daí?
Empate.
Nossa, que maldade.
Você vai te contar, hein?
Que maldade.
Além de líder, você também é bem malvadinho, hein?
Empate. Eu acho que dá empate. Porque o Ramon Dias já começa a ter o trabalho dele questionado no Corinthians. O torcedor do Corinthians está cada vez menos satisfeito com ele. Eu acho que o Corinthians, ele tá em muitas frentes, né, que ainda tem a Sul-Americana, mas ele tem que focar no, na continuação, na primeira divisão.
Na primeira divisão, eu também acho.
E os resultados não foram legais para o Corinthians, não. Porque o triunfo do Vitória, digamos assim, para o Corinthians foi mais uma complicação aí na tabela. Então esse jogo aí contra o Cuiabá vale 127 pontos aí pro Corinthians.
É verdade. É um jogo, né, bom de assistir, assim.
Vai ser ótimo.
Quando você não tem nada a ver com a história,
isso,
né?
Exatamente. Pra você que não torce pro Cuiabá, não torce pro Corinthians.
Vai ser. Prepara a pipoquinha.
Ser feliz,
gente, vocês, hein? Que
vamos
maldade.
Falar de Série B, que Série B é o campeonato. Hoje podemos decidir a liderança da Série B. Por quê? Porque, deixa eu explicar pra vocês. Os dois primeiros colocados têm o mesmo número de pontos, mas por uma questão de saldo de gols, o Santos é o líder com 59 pontos, embora o meu querido Sport Clube do Recife tenha os mesmos 59 pontos, mas perde no saldo de gols. O Mirassol é o terceiro colocado, também com 59. E o Novo Horizontino com 57 pontos. A Série B tá daquele jeito.
Todo mundo juntinho, hein?
Tá daquele jeito. Só que hoje tem jogo do Sport e tem jogo do Santos. Então, hoje, o Sport pega o América Mineiro lá no Independência às 21 horas e já vai pegar o América Mineiro sabendo do resultado de Ituano e Santos, que acontece lá no Novelo Júnior às 19 horas. Ou seja, hoje é dia de saber quem é que vai ser o líder, pelo menos por essa semana. Quem que você aposta, Pedro Pinci? Eu sem pressão.
Ah, tá.
Desculpa, mas eu acho que a minha impressão é que o Santos ainda mantém a liderança por mais essa rodada, Gisel.
É.
Eu acho que jogar no Independência...
A situação do Ituano também já é o 18º.
Jogar no Independência contra o América nunca foi um jogo fácil.
É verdade.
A torcida do América, ela é pequena, mas o Independência, o América tem ali... Né,
é barulhento.
Exatamente, mas... E o Ituano não acho que vai fazer frente ao Santos. Né? Você vê que estou aqui com a tabela na minha frente, o Ituano é o antepenúltimo colocado.
Exatamente, com 34 pontos.
Então, eu acho que o Santos continua na liderança por mais uma rodada.
Bom, eu espero que você esteja errado, mas de qualquer forma, vamos acompanhar esses dois jogos.
Isenção é o nome dele.
Esses jogos vão acontecer hoje à noite, jogos para a gente acompanhar. Eu quero terminar aqui o nosso 11 Minutos falando do Bola de Ouro, porque hoje tem, finalmente, hoje o grande prêmio do Bola de Ouro vai acontecer e o favorito é o Vini Júnior, mas o Vini Júnior já foi favorito em outras vezes e ainda não levou. Eu quero saber qual a sua opinião, será que dessa vez o Vini Júnior leva esse prêmio? Eu acho que bola para ter essa bola de ouro, ele tá jogando, né?
Tá jogando, mas o problema do Vini Júnior é que tem todo um entorno, a questão política, a questão do racismo. Então, se fosse só campo e bola, como a gente falou mais cedo, eu acho que seria uma coisa indiscutível. Mas como tem essa questão toda de FIFA, eu não consigo cravar que vai ser ele, não. Acho que podem dar para outro. Podem dar para o Bellingham.
Tem o Bellingham,
né? Outro jogador, exatamente. Não consigo dizer com todas as letras que ele vai ganhar, não. Embora a gente torça muito, porque o último brasileiro que ganhou com um título desse foi o Kaká.
Isso que eu ia te perguntar. Quanto tempo tem isso, hein?
Que eu me lembro, foi o Kaká.
Foi o último.
Faz muito tempo. Já tá na hora. Faz, né?
Muito, exatamente. Eu queria falar aqui de campeonatos internacionais rapidamente. Campeonato italiano teve um Juventus Internazionale 4-4, ótimo jogo. E o clássico, né, já que estamos falando de Vini Júnior, tivemos o El Clássico, o Barcelona
atropelou, dando uma goleada.
Passou por cima.
E no Santiago Bernabéu, 4-0 pro Barcelona.
Ficou feio, pois, né?
Dois do Lewandowski, um gol do Rafinha, que parece ter achado a posição dele no Barcelona, jogando de capitão do Barcelona. Pois então, acho que isso pode ter ótimas consequências para a seleção brasileira, porque o Rafinha realmente vem jogando talvez o melhor futebol dele desde que ele saiu da Inglaterra para ir para o Barcelona.
Ainda falando em bola de ouro, no futebol feminino, seria tão bom se a Gabi Portillo levasse. Não é a favorita. Mas só em ter sido indicada aí. Legal. Uma menina aqui do Guará, joga na seleção brasileira.
Ela é daqui.
Aqui do Guará, né? E está lá para...
E joga muito, Gabi.
E joga muito, né? A gente fica na torcida também. Quem sabe dá uma zebra aí.
Pois é,
e a Gabi
esperar,
Portillo,
né,
não traz essa bola de ouro.
Ou pelo menos que ela fique aí também em evidência até a próxima bola de ouro, né? Quem sabe?
Isso é importante.
Futebol feminino, houve um amistoso, né? Brasil e Colômbia. Um a um em Cariacica. E vai ter mais um jogo ainda. Esses são dois jogos amistosos entre o Brasil e a Colômbia. O gol do Brasil foi marcado pela Tarciane, que é uma excelente zagueira. Foi um empate o gol do Brasil.
Só me diga que ela é braba também.
Não, das brabas? Eu vou te falhar, não sei em que time que ela joga.
Tá.
Mas ela é uma excelente zagueira, tá?
Ok, então, meu caro Pedro Pincer, a gente na sexta-feira fala então aí sobre a final da Copa do Brasil. Teremos o que falar na sexta-feira.
E hoje tem jogo do Vasco mais tarde pra gente falar na sexta-feira.
Vasco
e Bahia.
Aí, Bahia. Não é fácil não, hein, Doraca?
Segunda-feira cheia de futebol,
verdade. Pra gente ficar em frente à telinha ali, só torcendo pelos nossos times.
Sofrendo.
Pedro Pinto, um grande abraço, obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço. A Tarciane joga no futebol dos Estados Unidos. Tá?
Ah, só joga nos Estados Unidos. Beleza, então.
É isso, gente. Muito obrigado pelo espaço, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui. Um abraço a você, Gisiel. Raquel, sempre uma satisfação falar com você. E aquela saudação especial sempre a quem nos acompanha. Até sexta-feira. Um abraço.